Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Fred Figueroa para a gente analisar a vitória tricolor por 1-0 sobre a equipe do Juazeirense. Santa Cruz recebeu a equipe do Juazeirense no Arruda pela 8ª rodada da Série C do Brasileiro e, com a vitória, entrou de maneira provisória no G4. Aguarda aí o desenrolar da rodada, mas o jogo que de fato vai interessar para o Santa Cruz é o confronto entre Botafogo da Paraíba e Globo, que vai rolar na Paraíba, no estádio Amigão. Lembrando que o Botafogo, com a vitória, ultrapassaria o Santa Cruz, mostra o estágio do time, e o Globo é o vice-lanterna do Grupo A da Série C. Fred, um jogo nervoso, né? A estreia do técnico Roberto Fernandes no Arruda, né? Havia estreado com empate, e foi um jogo, Fred, que culminou inclusive com a primeira expulsão de Roberto como comandante tricolor, que dá uma ilustrada de como foi nervoso esse confronto com o Juazeirense. E já digo que me chamou a atenção a postura dos jogadores do Santa Cruz. Achei interessante, achei um ponto marcante de diferença em relação à época de PC Guzmão.
Celso, você já assistiu um filme chamado Irreversível?
Irreversível, cacete, não estou lembrando do nome, mas
o filme francês, que tem aquelas duas cenas extremamente violentas, um espancamento e um estupro.
Tô ligado.
Nunca
tô
assistiu, ligado. Não?
Eu nunca vi, não, mas é um filme ali do começo dos anos 2000, né?
Isso, exatamente. É um filme até uma das referências do cinema francês. Um filme pesadíssimo. Muito bom, tá? Muito bom, mas é extremamente duro. Recomendo, inclusive, a quem...
Mônica Bellucci.
Exatamente. A quem é minimamente acostumado... marido e mulher, né? E que, inclusive, fazem no filme também... Eles são marido e mulher no filme. Mas, primeiro, já que eu citei o filme, eu recomendo que quem não assistiu, como você, e que é minimamente acostumado a esse tipo de filme, esse tipo de linguagem, porque quem não é pode sentir um pouquinho mal-estar, porque o filme é realmente muito pesado, inclusive visualmente. Essas duas cenas, elas foram muito debatidas no início do ano 2000. Essa cena do estupro, que o som dela é muito pesado, e a cena do espancamento, que ela é visualmente muito pesada. Mas esse recorte aqui no mundo do cinema foi só para dizer o seguinte: Irreversível é um filme contado de trás para frente, completamente de trás para frente. E ele ensina que algumas histórias ficam muito melhores quando a narrativa é invertida. E é justamente o que acontece nesse jogo entre Santa Cruz e Juazeirense no Arruda. Antes de começar o Telecast, eu estava hoje no plantão do Diário e Laís, né, estagiária de Superesportes, ela ficou com a missão de fazer o texto. E ela não é tão acostumada, tanto que a estagiária está começando a fazer, já é acostumada a fazer matérias de esporte do dia a dia, treino, contratações, a cobertura tradicional, mas o jogo é sempre uma tarefa mais difícil. E eu estava editando o texto dela e no final fiquei conversando com ela, justamente para dar algumas orientações, para dizer o que eu achei do texto dela, o que eu editei, o que eu mudei. E a minha orientação foi justamente essa. Eu disse: Laís, o que é que todo mundo saiu falando do Arruda? Do drama nos descontos, do quanto o jogo mudou depois da expulsão de Alan Vieira, dos acréscimos dramáticos de 7 minutos, da expulsão de Roberto. Então, aqueles minutos finais, eles são necessariamente o ponto de partida para analisar a partida. E aqui no Telecast, eu vou mais além ainda, Celso. Eu vou justamente ao que você falou na sua abertura. A torcida veio para a mureta comemorar e os jogadores foram até ela. A gente está na 8ª rodada de um Campeonato Brasileiro da Série C, num dia que o Santa enfrentou o Juazeirense, que é, sem qualquer dúvida, um dos adversários mais frágeis quando atua fora de casa, porque lá ele se transforma em um time de duas faces. É o gramado do estádio lá em Juazeiro. É absurdo, e lá ele é um mandante terrível de ser batido. Mas fora de casa ele é um adversário muito fraco. Tomou 5-0 do Atlético do Acre. Mas no final da partida, não importava o quão frágil era o juazeirense. E aquela cena, ela vai no sentido inverso de tudo que a gente mais falou sobre o Santa Cruz de 2018. Que era um time morno, um time em constante estágio de letargia. E se essa partida se viu de alguma coisa, ela se viu justamente para provar que esse estágio do Santa Cruz é página virada. E que agora o Santa Cruz vai para as últimas 10 rodadas da Série C, né, dessa fase, desse grupo A da Série C, vai ser um time muito mais vivo, um time muito mais intenso. E pela fragilidade técnica que o Santa tem, e que os adversários também têm, ser mais intenso é o primeiro passo para disputar ponto a ponto um lugar no G4, conseguir esse lugar no G4 e aí para os dois jogos que resumem e definem a terceira divisão. Então, o Santa nem de perto fez uma grande partida, nem de perto. É importante sempre ressaltar que o Santa enfrentou um adversário horrível, horrível. Tá? O Santa correu riscos de não ganhar o jogo diante do Juazeirense, mas mesmo assim, a torcida foi para a Mureta. Alambrado, quem gosta é Lisca, né? E sobretudo o fake dele. Mas o Santa, a torcida foi para a Mureta e gritou time de guerreiro e acendeu o time. E reconheceu que o que importa nesse momento são os 3 pontos, é a vitória, sabe? E isso, é importante deixar claro, também traz um DNA de Roberto. Em quantos momentos da partida, assistindo o jogo, eu não vi o Náutico ali. Né? O time que é limitado, o time que consegue fazer o gol e que defende esse resultado a unhas e dentes. Tá? Um jogo que remete a várias partidas que o Náutico fez esse ano. Várias. As próprias finais contra o Central, o jogo contra o Afogados. Tá? Partidas em que o Náutico ele foi um time que jogou para fazer um golzinho de diferença e controlar esse placar. Claro que isso também gera críticas, Celso. Por quê? Porque essa diminuição da intensidade do Santa Cruz no segundo tempo, tá? Ela permitiu que o Juazeirense entrasse minimamente no jogo, mesmo sendo um time horrível, e Roberto parecia ter tanta consciência da limitação do Juazeirense que pensou assim, ó, se eu segurar aqui, esse time não tem poder de fogo para fazer uma jogada de envolvente, uma jogada para entrar na minha área, para definir. Então, se eu for segurando aqui, em algum momento eles se abrem e eu mato o jogo. Talvez tenha sido isso que passou pela cabeça do Roberto, porque claramente o Santa voltou pro segundo tempo com outra postura.
Só que eu não acho uma postura equivocada não, sabe, Fred?
Eu também não acho não, Celso. Só que aí as coisas fogem do controle, né?
Exatamente.
Essa postura deu um pouquinho mais de espaço ao Juazeirense. Com um pouquinho mais de espaço, o Santa precisou fazer mais faltas. O árbitro foi rígido na expulsão de Alan Vieira. E daí pra frente, meu irmão, foi uma escala gradual de inversão da partida, de drama mesmo.
Virou drama, né?
Virou drama. E aí os minutos finais, que também podem ter sido um pouquinho exagerados, acentuaram o drama. Agora, não mudou o roteiro do drama. É o Juazeirense fazendo a única coisa que lhe cabia, que lhe era possível pela limitação dele. Levanta a bola na área. Então foi um drama muito mais de medo do que de risco real.
O que me chama a atenção aqui também, Fred, é o seguinte, é que quando eu falei da questão de que eu entendia a mudança de postura, leva em consideração, por exemplo, o fato de Roberto ter precisado mexer no time logo no começo do jogo, né? Quando o Valdeir foi dominar ali uma bola, sofreu provavelmente um estiramento aí muscular e ele precisou entrar com o Fabinho Alves, né?
Exato, Celso. E assim, a saída de Valdeir foi o primeiro dos muitos problemas que a partida traria para o Santa Cruz, né? Das imprevisibilidades. e elas, de certa forma, traíram um pouco o Roberto Fernandes. Saiu um pouco, o jogo começa a sair do controle quando fatos que Roberto não, que nenhum treinador pode prever, mas que fazem parte do futebol. Por isso que eu questiono um pouco que a escolha dele acabou abrindo a brechinha para o risco, aquela escolha lá do segundo tempo. Mas voltando para Valdeir, o Santa Cruz começou muito forte a partida. Muito em cima do Juazeirense. Sabia que o adversário era fraco. E começou em cima. Começou para simplificar logo, para não ter drama. Tá? Se fizer 1-0, acabou o jogo. Então partir para cima. Só que a bola não entrou no início. O Santa, nos primeiros 10 minutos, poderia ter saído, ter aberto o placar. Era justo. O Santa construiu o suficiente para ter 1-0 ali naquele início, mas não fez. O Juazeirense chegou a assustar no chute, uma boa defesa do Thiago Machovski. E depois que o Juazeirense chegou a primeira vez, o Santa Cruz passou a ser um pouco mais comedido. Mas mesmo assim, em cima. Mesmo assim, ocupando territorialmente o campo do adversário. E nessa insistência, aí sim, aí veio logo a lesão de Valdeir. E como o Roberto percebeu o Santa em cima, ele não pensou duas vezes. Colocou um jogador de características mais ofensivas, tá? Trouxe Arthur para jogar mais de meia-meia. Então ficou Arthur ali no meio, Fabinho de um lado, Robinho do outro, Augusto na frente. Um Santa incisivo, tá? E aí Arthur, que para mim, inclusive, eu vou até adiantar, a gente costuma falar de atuação individual mais na frente, mas já que eu estou citando ele aqui duas vezes, Arthur fez uma boa partida. Arthur dá uma bela bola para
Robinho. Nível técnico alto, a dificuldade daquela jogada ali, né, Fred? Patina, consegue levantar. Enquanto tá patinando, ele consegue levantar a cabeça para ver a passagem de Robinho, ajusta o corpo e dá o toque com a força certa. Fiquei bem impressionado.
Isso. Aquele é o Arthur que se espera, né? Quando ele foi contratado, o cara vai atrás dos vídeos. Eu me lembro vendo os vídeos dele. Gostei do jogador, gostei do perfil. Aí o Arthur chega aqui e a gente entende por que ele não estourou, né? É um jogador de oscilações, é um jogador que faz uma partida dessa e faz 4 ruins. Só quando a gente tem um jogador aqui diante dos nossos olhos, rodada após rodada, é que a gente conhece, né? Quando o jogador é de longe, é de um time que a gente não acompanha, fica difícil, você fica analisando recortes, uma partida ou outra, tá? Então, Arthur, ele faz uma grande jogada e dá a bola a Robinho, que é, talvez, ou até sem esse talvez, o jogador mais importante do Santa Cruz nessa Série C. Fez o quarto gol, mostrou poder de definição, bateu firme, tá? Queria bater ali, bateu ali, cabeça erguida, fez o gol.
Situação de gramado, né, Fred? É o chute certo, inclusive, né?
Isso. Ele conseguiu, com 30 minutos de atraso, digamos assim, o Santa fez seu placar e fez o que queria. E aí, o modo Roberto Fernandes de jogar entrou em cena quase que imediatamente. Os 15 minutos finais do primeiro tempo já não foram de intensidade do Santa. E é isso que eu questiono, Celso. E aí, aquele ponto que é o ponto que desencadeou esse debate aqui. O segundo tempo passou longe de ser. Eu entendo a escolha de Roberto. Eu sei que ele trabalha com times limitados e eu sei que o perfil dele funciona melhor dessa forma, inclusive. Tá? Roberto não é um grande treinador no cenário nacional. Roberto não tem essa imagem no cenário nacional de um grande treinador, tanto que trabalha na terceira divisão. Com Sergipe, com Confiança, com Náutico, agora com Santa Cruz. Tá? Ele não tem um mercado dos principais times da Série B. Eu acho que ele teria mercado para times do segundo escalão da Série B. Mas o grande perfil de Roberto, independentemente de divisão, é pegar bomba. É pegar elenco complicado, é pegar situação difícil. Ele, lá atrás, ele conseguiu segurar o Náutico na Série A com a mesma essência de trabalho. E ele pegou um Santa Cruz muito bagunçado, com pouca qualidade técnica. O trabalho de PC Guzmão foi horrível. E o modo dele fazer isso, ele tenta ter um mínimo de risco. Só que para essa partida específica, o mínimo de risco, na minha visão, era seguir atacando o Juazeirense. Era tentar fazer o segundo gol. Por quê? Porque na hora que ele abre mão de ser tão intenso e tão veloz e tão exposto, porque ele levou, é o que eu tô dizendo, o chute que o Juazeirense deu para boa defesa de Thiago no primeiro tempo, esse chute, ele pode ter sido a causa do dano, porque o Santa se expôs também um pouquinho. E o Santa volta tentando não se expor, tentando fazer um jogo mais conservador, um jogo mais em banho-maria ali, aquilo que eu falei logo na abertura, né? Esperando que o próprio Juazeirense tropeçasse nas próprias pernas e desse uma brecha. Só que acontecem as coisas que saem do roteiro. A expulsão, depois a lesão de Vitor e uma escala gradual de pressão. Então, assim, Roberto Fernandes tem méritos e erros para mim nesse 1-0. Tá? O mérito de ter estabilizado a equipe, do Santa já ter uma cara melhor, mas eu acho que dessa vez ele escolheu o caminho mais longo. E o caminho mais longo foi muito longo. Literalmente até, né? Que terminou com 52 minutos.
Companheiro, foi um sábado de plantão.
Triplo.
Triplo.
Se eu quiser forçar a barra aqui, quádruplo, viu?
Pô, companheiro, imagino. Digo uma coisa, nessa correria não deu tempo de jantar não, imagino, né?
Celso.
Vou fazer essa rodada ou não?
Olha só, eu me senti Cássio agora. Jantar? Meu amigo, eu não lanchei. Eu até aí almocei. Almocei, mas não tomei café da manhã. Almocei cedo, justamente por não ter tomado café da manhã. E só, tô que nem água eu tomei, velho. Eu tô falando sério. A garganta tá seca. Se tu for falar de riso, de pizzaria Atlântico, de companhia do chopp, aí você me avisa que eu boto não só no mudo pra falar, como boto no mudo também pra não ouvir o que você tá dizendo. Aí você manda uma mensagem assim, terminei.
Então segura essa recuada aí. Bom, eu acho que o código pra você usar é o pega leve 45. Você tá fora de casa já, tá jogando fora de casa. Já entra aí no computador da redação mesmo, pizzariaatlantico.com.br, mete o Pega Leve 45, escolhe o teu sabor e só passa na unidade, 30% de desconto, vai para casa feliz comer Pizzaria Atlântico, chefe.
Celso, veja só, na verdade eu só não posso fazer isso nesse momento porque eu estou no carro cast, na verdade, né? Eu consegui, durante essa primeira parte do programa, sair do Recife Antigo e tô nesse momento estacionado, porque não tava dando para dirigir, falar com atenção, preferi parar o carro, porém farei isso, só que o mesmo celular da gravação é a única forma que eu tenho de entrar no site, então preciso que a gente siga o jogo, para que quando terminar, eu ainda tente correr atrás aí desse, e aí vai ter que ser tem que ir na promoção da pizza. Agora, pena que não é domingo ainda, porque no domingo a segunda pizza sai por R$9. Aí eu levava logo duas para casa.
Já era o jantar de amanhã.
Para Cássio, é almoço da semana toda, né?
Bom, Fred, vamos seguir agora a nossa análise a partir das análises dos desempenhos individuais do Santa. Mas vamos tentar analisar aqui por setor. Como é que você enxergou o desempenho defensivo do Santa? E eu acho que todo setor aqui, Fred, a gente vai ter que analisar antes e depois da expulsão de Alan Vieira, né?
Isso, Celso. Até porque, depois da expulsão de Alan Vieira, virou um plano plano emergencial, né? Plano de... Como é a palavra?
Contingenciamento, não.
Peraí. Isso, contingenciamento. Ou quase isso. Contingenciamento. Eu preferi que você arriscasse por mim.
Mas foi um plano de contingenciamento.
Exatamente. Enfim, depois da expulsão, o Santa, que já estava sem intensidade, o Santa recuou muito. Eu não, também acho que nem era o caso para tanto, mas sentiu muito a expulsão. Os ajustes não foram imediatos ali, não conseguiram contemplar tudo, porque o primeiro ajuste foi colocar a Ávila no lugar de Charles. Então, reforçou a esquerda, mas expôs o meio de campo, tá? Que só tinha Carlinhos Paraíba naquele momento, para dar uma maior marcação São o perfil de marcação, que o Carlos Paraíba também não pode ser primeiro volante. Então o Santa meio que se assustou com a falta de peças para se defender e recuou demais. E isso levou pressão para a defesa. Acho que a dupla de zaga ela não pode ser criticada porque, queira ou não, conseguiram evitar o pior. Porém, para o tipo de jogada tão, tão básica que o Juazeirense fez, eu ainda acho que se cabeceou demais e que a bola ficou muito viva na área em alguns momentos. Teve um lance grotesco que dois se chocaram, que talvez tenha sido a maior chance de gol do Juazeirense. Então, assim, para mim, a forma com que o Santa tentou sobreviver à pressão, ela foi falha também defensivamente, mesmo não tendo levado o gol. Tá? Então não tem aqui elogios para a dupla de zaga, não. Mesmo quando virou triplo, né? Porque Vitor também se machucou e ele acionou Dani Moraes. Então, para mim, assim, foi ok. Tá? Suficiente, muita raça, muita atenção. Tá? Não foram mole, não teve ninguém mole, não teve ninguém sem tempo de reação, mas ainda faltando o posicionamento ideal, faltando a qualidade ideal. Tá? Como eu falei antes, se cabeceou muito e se errou muito nos cortes. A bola ficou viva na área, na intermediária. Lógico que faltava um primeiro volante, lógico que havia muita exposição. Mas de todo o sistema defensivo, para mim, o melhor foi o goleiro. Thiago Machado, que sim, fez uma partida boa.
Inclusive, sabendo esfriar o jogo quando necessário, né? Sobre jogar com os nervos também da equipe do Juazeirense, né? E sobre Dani Moraes...
Isso, trocou dois minutos por um. A torcida do Santa reclamou muito dos acréscimos. Eu acho que até tem razão de reclamar dos 6 minutos.
Foram mas de ter virado originais, 7, né? Não.
É, de ter virado 7, não. Porque ele deu 6 e depois deu mais um.
Ah, ele deu 6 logo, né? Porra, 6 minutos
deu é 6 logo, pô. É demais, foi demais. Não tinha pra que aquilo tudo, mas o sétimo, o Santa não tem do que reclamar, não, porque foram 2 minutos. Da expulsão de Roberto, Machovski no chão, os primeiros 2 minutos, 2 minutos e meio se perderam com nada. O Santa conseguiu trocar na experiência 2 minutos, 2 minutos e um pouquinho por 1 minuto. Então, isso aí também você citou e eu concordo. Foi um mérito do goleiro, porque isso aí ganha jogo, né? E é mais... Até esconder bola, esconderam. Fazia tempo que eu não via isso. Mas até se negar da bola para bater o escanteio, o Santa Cruz negou.
A cara de pau do Gandula foi impagável, pô. O Gandula tava com a cara dele, tipo, não, velho, não vou dar, não. Vai chegar a bola de outro lugar. Isso aqui não vai sair debaixo do meu braço, não. É minha, pô. É pro meu pirraia, vou levar pra casa.
Deviam ter pelo menos dado a ele depois, né? Também levava.
E sobre Dani Moraes, uma observação. Dani Moraes, ou quem quer que estivesse ali sob aquela máscara e aquela barba, né? Que pode ser qualquer jogador. Pode ser um jogador de vôlei ali. A gente nunca vai saber, velho. Talvez pelas tatuagens.
Verdade. Mostra o quanto dramático estava o jogo, inclusive, né? Porque claramente o jogador só ia entrar com necessidade absoluta, e ela aconteceu.
Pois é. Você já passeou aqui, também não tinha como não ser, Fred, pelo setor do meio de campo, citando as participações na verdade, a entrada de Ávila no lugar de Charles, e já passeando aqui pelo desempenho de Carlos Paraíba. Do setor do meio de campo, não tem como fugir muito de que Arthur Rezende foi o destaque do jogo pelo Santa, não, né?
Não, Celso, não. O meio de campo do Santa Cruz, com o passar dos jogos e Carlinhos Paraíba não sendo o que se esperava que ele fosse, e cá entre nós, tá? Não era muito simples que ele fosse o que a torcida queria, o que a direção fez um away aí para dar um peso maior nessa contratação. Carlinhos Paraíba é um outro jogador. Tá? Faz muito tempo, aquele Carlinhos Paraíba do Santa, é muito tempo jogando em países de nível de exigência baixíssimo. Tá? É um outro futebol. E não é simples ele chegar aqui e de uma hora para outra ser um dono do meio de campo. Ele não está sendo. E confesso que não sei como o Roberto Fernandes vai lidar com isso ao longo das rodadas, tá? Por quê? Porque Carlinhos Paraíba, atuando como segundo volante, tá deixando o Santos exposto. E como primeiro, na função que ele foi obrigado a terminar a partida, logicamente ainda mais, aquele setor ali ficou totalmente dominado pelo Juazeirense. A ocupação territorial do Juazeirense foi absoluta. É porque não tem qualidade para entrar tocando. Então, ocupava a intermediária e jogava a bola para a lateral. Mas essa, eu acho que Carlinhos Paraíba fez uma partida de razoável para fraca de novo. E começo a achar que Roberto Fernandes ou tenta montar esse time num 4-4-2, como ele chegou a esboçar no início, levando o Carlos Paraíba para ser um terceiro homem de meio de campo, um meia, eu acho que ele não funciona, não. Mas se ele tiver um pouquinho mais de proteção ali na defesa, mais um volante para jogar com ele, ou mesmo aberto, tá? Não precisa nem ser dois volantes e ele mais à frente, pode ser um losango, talvez ele consiga render melhor, tá? Tá um pouquinho sobrecarregado para o que ele pode oferecer hoje. Então, talvez o X da questão aí, entre o que ele tem a dar e o que ele está conseguindo dar, pode ser muito uma questão tática, uma questão de ter exigências maiores do que hoje ele consegue render, né? Do que ele consegue devolver para o clube. E sobre Arthur, a análise dele acabou vindo antes, né? Quando eu falei lá no início. Ele é o melhor jogador do meio de campo e só não vai ser o melhor do jogo porque Robinho, pelo gol, pela continuidade, são 4 gols na Série C, 8 no ano, o Robinho acaba levando. Mas eu gostei muito de Arthur. Se o Santa tivesse esse Arthur todas as partidas, porra, ajudaria demais, né? É qualidade em jogos com poucos jogadores de requinte, né? Que tem um passe diferenciado, que tem um lançamento. Isso ganha jogo, pô. Isso ganha jogo na Série A, o que dirá na Série C.
Fred, antes de a gente ir para o ataque, vou só voltar aqui uma casinha para falar de Alan Vieira, que a gente falou do sistema defensivo, acabou passando direto da situação de Alan Vieira. Alan, ao meu ver, ele vinha fazendo um bom jogo, de maneira geral. Tem um lance até meio icônico aí da participação dele, da questão da entrega, que é, de fato, a principal característica de Alan, né? Que é uma bola que ele está lá na frente, ele foi para a área do Juazeirense, e na hora da cobrança dos do acho da reposição, ele enche o pé, ele se joga na frente da bola e estava com bastante entrega. Estava bastante pilhado também, voltou para o segundo tempo muito pilhado, meio que contaminado ali pelo sufoco que o Santa como um todo estava passando ali, né? E fez duas faltas bobas para cartão amarelo e prejudicou de maneira direta o Santos. Então acho que é difícil a gente também não apontar Alan como de participação mais danosa para o Santa, né, Fred?
Verdade, Celso. Acho que fez uma partida ok e foi imprudente, tá? Porque a gente aqui de fora pode discutir se o árbitro não poderia ter dado uma aliviada, mas ele criou a situação, né? Já tem um amarelo, faz outra falta. Assim, eu na dividida, eu não teria expulsado ele, não. Eu acho que ele foi expulso por muito pouco, na soma das duas faltas. Foram duas faltas
Foi muito
em
perto
que o
uma da outra,
amarelo
né?
é, foram duas faltas em que o amarelo é discutível. Nas duas, o árbitro, na dividida, no escolhe ou morre, optou pelo amarelo. Então, tem árbitros que não cuidam muito do jogo, são meio simplistas em relação à regra. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que é um árbitro meio Caxias, digamos assim. Sabe? Um
Ele foi
árbitro
pelo menos
que
criterioso, sabe, Fred?
foi.
Ele aplicou esse mesmo rigor a qualquer lance, para qualquer lugar. E aí eu acho
Foi um jogo
que.
repleto de amarelo, né?
Exatamente. Acho que você foi muito feliz quando disse que é um ato que aplica a regra de maneira simplista, né? Acaba prejudicando o jogo, o espetáculo como um todo, né?
E são esses árbitros que dão muitos descontos. Porque ele tá ali controlando. Tinha mais 1 minuto aqui, um ali e tal. Porque o árbitro experiente, Celso, Santa Cruz e Juazeirense, no Arruda, Santa Cruz ganhando, um homem a menos, o cara dava 4. Ainda que o reloginho lá tivesse sendo 6, ele dava 4. Dava 4, vai lá, que seja, teve expulsão, não sei o que, dava 4. Mas aí ele foi literal, digamos assim, né? Possivelmente o reloginho dele tinha lá 6 de desconto e ele deu 6. É, não usou da experiência, digamos assim.
Detalhe,
talvez seja o certo, tá, Celso? Talvez seja o certo, só não é o comum.
Concordo, Fred. Concordo, acho que é isso. Talvez seja o certo, pelo menos em relação ao tempo, né?
Em relação e tem sido comum também. Não, essa coisa do desconto segundo tempo tem sido comum. O Sport, nas últimas 3 partidas dele, jogou com 6, 6 e 5. Ou 5, 6 e 5. Né? Foram descontos desse porte também.
Vamos voltar aqui para a análise dos desempenhos individuais. Vamos falar do setor ofensivo. A gente fala de Valdeir, enquanto ele esteve em campo, acabou substituído por Fabinho Alves, já falamos aqui, e Robinho e Augusto. O que é que você achou de Augusto, Fred?
Valdeir é o famoso sem nota, né, nas páginas das antigas páginas do jornal impresso. Celso, Arthur ou Augusto, eu gostei na teoria, sabe? Eu achei a solução de tentar Augusto de centroavante.
Você gostou de Augusto na teoria do desempenho dele contra o Juazeirense?
Eu achei a opção boa, a ideia inteligente, mas aí Augusto é o mesmo Augusto desde que chegou a Santa Cruz. Você não sabe o que vem, tá? Você não sabe o que vem de Augusto. E não veio nada. Veio uma partida muito burocrática, sabe? Que não seria diferente de outros jogadores que o Santa tem tentado ali na frente. Eu acho que Augusto ele permite uma mobilidade maior. Por isso que eu falei que na teoria funciona. O Corinthians tem jogado assim, sem um centroavante mesmo. Outros times buscam também esse caminho. Mas, para isso tem que ter efetividade. Esse falso 9, né, tão repetido no futebol, ele precisa ser móvel. Ele precisa flutuar. E Augusto não conseguiu ser nenhuma coisa nem outra. Nem 9 verdadeiro, nem 9 falso. Acho uma partida ruim de Augusto. Mais uma. Tá? Não pode reclamar de falta de chance no Santa, não.
Fred, agora para a gente encerrar o resultado, deixa o Santa numa situação confortável, né? Num momento de troca de treinador, o time emenda um empate e uma vitória, né, dentro de casa, num jogo difícil, que acabou se tornando difícil, né? Não que não era para ter sido tão difícil, mas se tornou difícil. E entra no G4, ou assim, já estava na briga de G4, mas o fato de você entrar, ainda que seja de maneira provisória, até o desenrolar da rodada, já provoca uma reação no time, né?
Celso, primeiro ponto. Eu acho que o torcedor de Santa Cruz já entendeu que vai disputar essa vaga no G4. Se vai ser a terceira, a quarta, se vai ser até a última rodada, o time dá sinais de que ele é pelo menos igual aos seus adversários mais diretos ali. E isso é que era para ser desde o início. Tá? O Santa não conseguiu montar um elenco melhor do que o do ABC, não conseguiu montar um elenco melhor do que o do Confiança, mas também não é pior do que esses times, é igual. Tá? A gente tem uma expectativa pelo tamanho da camisa, né, pelo peso de Santa e Náutico, que Santa e Náutico tivessem elencos no papel mais forte, pelo menos no papel mais forte, tá? Porque às vezes na prática não sai, né? Mas o Santa não contratou, não foi no perfil que o nome do clube, que o peso do clube traz. Com o time de PC Guzmão, pairava no ar a sensação de que o Santa corria o risco de naufragar, tá? De ficar ali pelo meio, porque tão achatado a Série C que não tem muito ali no meio. Mas o futebol que o Santa jogava era um futebol preocupante. Tá? Porque os patos mortos da Série C, desse grupo A, que são Globo, que são Globo, Salgueiro e Juazeirense, desses 3 patos, 2 viram Me diga uma ave aí, semelhante ao pato, braba.
Um pato. Pato é um bicho brabo da porra, bicho. Velho, pato é um bicho muito brabo. Mas ganso, pronto. Já levei
muita carreira de ganso, pô. Ganso é muito mais brabo. Ganso é muito brabo, pô. E é maior também, né? Então o cara já corre. É. Então, esses patinhos mortos, desses três, dois viram gansos dentro de casa. O Salgueiro é um gancinho e o Juazeirense, meu irmão, é ganso brabo. Ganso que o cara, meu irmão, trinca mesmo. Então, assim, isso faz com que a Série C fique... O risco de queda fica ali sempre iminente. E o que o Náutico está sofrendo hoje é isso. O Náutico é melhor que o Salgueiro? É melhor que o Juazeirense? É. Só que eles são melhor, o Juazeirense, sobretudo, é muito melhor dentro de casa. É mais fácil tirar ponto do Náutico na arena do que do Juazeirense lá. Aí o Náutico fica sob risco. Porque para apanhar fora, o Juazeirense apanha todo mundo. Todos os jogos fora, o Juazeirense apanhou. E o Náutico também apanhou e não ganhou todos em casa. Então, tá claro aí o risco que o Náutico corre. O Santa tá acima desse povo. O Santa, de Roberto Fernandes, dá a entender que vai brigar jogo a jogo, que vai fazer jogos competitivos, como foi contra o Confiança, e vitórias sofridas, como foi essa contra o Juazeirense. Então, para mim, isso é um alento, tá? O Santa acordou depois daquela goleada na Copa do Nordeste, sofrida para o ABC. Aquele jogo ali tem uma importância. Se o Santa Cruz voltar para a Série B, pode ter certeza que o irreversível, né? Que não vai, a história não vai ser contada pelo fim, como foi essa aqui. Ela vai ser contada pelaquela goleada que o Santa levou na Copa do Nordeste, porque ali foi a tapa na cara, tá? E o pós-tapa na cara, a gente tá começando a ver um Santa pelo menos de pé. O Santa que entra no jogo para ganhar o jogo, como ganhou, por caminhos tortos, sofrendo muito mais do que deveria, muito mais do que queria. Mas, meu amigo, olha lá a classificação: 3 pontinhos, briga direta pelo G4 e com a sequência boa pela frente, porque o Santa pega, não vai sair de Pernambuco nas próximas 2 semanas, vai pegar o gancinho do sertão, que às vezes é ganso, às vezes é pato.
Avestruz não, né?
Não, fala isso não, pô. Tá fazendo foi perto da Copa de 2006. Avestruz é bicho. Avestruz é prejuízo grande. Mas é isso, Celso. O Santa pega o Salgueiro lá no sertão. Um jogo em que o Santa é acostumado a jogar, então eu acho que é um jogo menos complicado pro Santa do que foi pro ABC, por exemplo. O ABC levou uma porrada lá do Salgueiro. E depois pega o Náutico no Arruda. Um Náutico em pânico. Tá? Mesmo que o Náutico ganhe do Remo, o Náutico vai chegar na Ruda em pânico, em pânico. E aí, meu amigo, o Roberto Fernandes gosta de pegar um time em pânico e vai e conhece o time do Náutico, não é na palma da mão, não. Domina o time do Náutico. Então o Santa tem uma chance aí de uma sequência de 3 vitórias, na pior das hipóteses, 7 pontos. E com essa sequência, seja as 3 vitórias ou seja os 7 pontos, já garanto que o Santa vai estar ou em quarto, ou em quinto, ou talvez até em terceiro, se conseguir os 9 pontos. Então o caminho está se abrindo para o Santa Cruz, tá? A possibilidade de ver o Santa nas quartas de final fazendo o jogo do acesso, ela está se materializando. Longe de ser uma garantia, mas está se materializando.
Beleza, Figueroa. Abração, meu irmão.
Abraço. Vê se pega esse Atlântico agora ou não.
Simbora, vai correndo. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.